Galera, nós temos aqui, essa noite, falar, trazer um momento, aí, uma palavra que Deus colocou em meu coração. Espero que possa essa palavra estar tocando a sua vida, que possa ajudar você a crescer. O texto sagrado que nós vamos usar hoje aqui está lá em Gálatas 5, 6. Neste texto, a Bíblia diz o seguinte, que a fé atua pelo amor. E nós vamos focar em algumas coisas aqui. Nós vamos focar na fé, nós vamos focar opera, e nós vamos focar também na palavra amor. E tenho certeza, como me ajudou, vai nos ajudar nessa caminhada, vai te ajudar a ter essa vitória que tanto a gente busca. Amém? Amém. Agora você pode dizer para o teu irmão que está aí do lado, assim, dar uma olhada para ele. Eu sei que é essas chavão, essas coisas, mas isso é importante. Diga assim, não, calma aí. Diga assim, isso é importante. Diga assim, fale assim, isso é importante também. Diga assim, vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Amém? Como a fé funciona? Como ela opera? Como pensar com fé? Como receber a vitória que Deus já colocou em nossas mãos? Quais os segredos da fé e o poder que ela tem? Gente, é tremendo. O fé e o crer, elas são uma coisa só. Uma não existe sem a outra. Saiba que a fé, ela precisa estar alicerçada com a palavra de Deus para existir. Caso contrário, só um desejo simples. É só um desejo. Se a fé não estiver uma base na palavra, você só vai ter desejo. Não, eu tenho fé que vou comprar um carro. Eu tenho fé que vou ganhar na Mega Sena. 6 números. Aí, ó, por favor, diga. Eu tenho fé que vou fazer... Não, mas se ela não estiver baseada na palavra, não é fé, é só um desejo seu. É só um desejo, só um acreditar. E hoje nós não vamos falar aqui sobre acreditar e crer, mas o acreditar é simplesmente você acreditar em algo temporal. Ela tem começo, meio e fim. Por exemplo, quando eu estou lá trabalhando na minha operação, eu entro numa operação, eu acredito que aquilo ali vai dar certo. Ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Mas o crer é diferente. O crer é atemporal. O crer é algo eterno. Algo vindo do alto. É algo que está relacionado com o que Deus já estabeleceu. Como nós vimos ali, não sei se o Mateus, quem que está operando isso, né? A parte B do versículo diz que a fé, ela atua pelo amor. A palavra ali, opera, no grego, ela significa energeu. Significa energizar, trabalhar, produzir, ser eficaz, mostrar poder. Se imagine, gente, a fé trabalhando a teu favor, cheio de energia, sensacional. Ou seja, a fé só flui plenamente quando, somente quando, ela está acompanhada do amor. Essa energia, isso trabalhar por você só vai fluir a partir do momento que ela estiver acompanhada do amor divino. Amém? Mas o que é fé? O que é fé? Nós temos ali na Bíblia um livro inteiro. Né? Hebreus começa falando de fé, lá no capítulo 11, relaciona todos os homens que descobriram como andar com fé, e no final ele parece que ele coroa, né, a fé. É um livro extraordinário. Você gosta, quer entender um pouquinho mais de fé, leia lá o capítulo 11. Mas uma definição bíblica está ali em Hebreus 11, versículo 1. Se o Mateus puder trocar, eu vou falando aí, mas você vai me ajudando. Isto. Vai lá, Hebreus 11, 1. Não dá o spoiler, velho. Isso, Hebreus 11, 1. Vai lá. Ah, então tá bom. É culpa da secretária, não tem problema. Então, Hebreus 11, 1 diz o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Algumas traduções dizem ali o firme fundamento. Outras dizem assim, a certeza. E a palavra certeza, ali também no grego, eu vou falar muito hoje assim, ali também no grego. A palavra certeza, ali também no grego, significa substância. Né? Substância. Eu lembro do meu irmão, né? Porque é químico. Uma substância. Então, quem já ouviu falar aqui da dopamina? É uma substância. Ela mexe com o teu organismo. Fisicamente, se tirar ou colocar, você vai ter uma reação. É algo que vai mexer com você. Como a angústia, como a depressão, como qualquer outra coisa. Existem substâncias que colocam você fisicamente bem ou mal, colocando ou não colocando. E a fé aqui na Bíblia está dizendo que é uma substância espiritual. É algo que Deus colocou para nós. Para fazer o quê? Operar. Amém? Estão entendendo a substância? Joia, né, gente? É divino, isso é maravilhoso. A dopamina, ela tem algo que se você está bem, ela vai soltando, liberando, e você começa a ir melhor, e você fica até viciado naquilo. Precisamos ser viciados também na parte espiritual, na parte que a substância seja a fé. Ou seja, a fé é a substância das coisas que se esperam. É a base da esperança. A fé é a substância das coisas que se esperam. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem estava na igreja no ano 2000? Lá vai o Alexandre contando as coisas lá do passado. Sim, gente, quem estava lá no comecinho, na restauração, na igreja pequenininha? Nós estávamos lá. E tenho certeza que nós empurramos aquelas paredes e nós falávamos assim, a igreja vai crescer. E nós profetizávamos, e nós falávamos, a igreja vai crescer. Aquela fé era a substância das coisas que nós esperávamos, que é hoje. É isso. A fé é a substância das coisas que se esperam. Nós esperamos a vinda do Senhor Jesus, que vai acontecer amanhã. Essa é a nossa base, a nossa fé. Mas essa definição para a nossa mente parece ser ilógica. Porque é a prova daquilo do que nós não vemos. Como provar o que não se vê? Nossa mente humana não entende. Mas é assim, a fé é justamente isso. Crer sem ver, confiar sem tocar. Considere, gente, preste atenção. Toda vez que você entrar em casa, ler a Bíblia, separar o teu tempo, a hora que você falar em fé, a Bíblia falar em fé, preste atenção, considere, porque sem ela... Hebreus 11 diz o quê? 6, versículo 6. 11, 6. Sem fé, sem a substância, é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir, meu irmão. Não existe dinheiro, não existe soluções, não existe algo que você vai falar, não, eu vou agradar a Deus. Não, você não vai agradar a Deus. Está ali. Sem a fé, você não vai conseguir agradar. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, que ele recompensa, que ele é galardoador, que ele é teu favorecedor, que ele confia e mais. Deus, ele se alegra. Deus tem prazer quando você chega nele, quando nós cremos nele. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. É você crer que ele existe e que ele está vendo você. Nós precisamos amadurecer nisso. Amadurecer no crer. Amadurecer que ele está vendo a gente. Eu lembro daquele retiro que estava uma placa enorme. Quem foi? Que estava escrito? Ano passado. Maturidade. Estava lá a maturidade, eu cheguei lá e dei de cara com o segundo pregando, e o segundo estava falando assim: jovens, vocês têm que ser cheios de Deus, cheio de Deus, vocês precisam ser cheios de Deus. O que, que ele estava falando? Jovens, vocês precisam ter fé, vocês precisam se aproximar de Deus, vocês precisam entender que vocês precisam amadurecer. Mas por que amadurecer? Por que crescer? Porque se nós não amadurecermos, nós não temos direito à herança que está na Bíblia, às riquezas do nosso Pai Celestial. Se você não crescer, você não vai receber. A Bíblia nos diz lá em Gálatas 4, versículo 1 e 2, nós somos imaturos, somos crianças, não acessamos a herança de Deus. É necessário amadurecer espiritualmente. E de lá para cá eu sei que nós estamos caminhando, estamos amadurecendo. Você está amadurecendo, sim ou não? Sim, sim, nós estamos aqui. Estamos crescendo, estamos buscando. A fé e a palavra, elas caminham juntas. Não faz sentido. Não faz sentido você crer em Deus e não crer na sua palavra. Não tem como você divorciar, dissociar, separar, tirar ela de Deus, das coisas que ele mesmo falou. Crer em Deus e crer na palavra é uma coisa só. É um conjunto. E a Bíblia diz assim, a fé, ela opera pelo amor. Se eu não amo, quer dizer que a minha fé está parada. Que a minha fé está parada. Eu tinha um professor na faculdade que ele chegava assim e falava, quem ama, zela. Daí, na faculdade, gente, nós tínhamos celular, sim. Mas o nosso celular tinha o joguinho da minhoquinha. Não tinha os aplicativos que tem hoje, né? Você entende? Os aplicativos, eu tenho certeza, né? Você tem o aplicativo da Bíblia aí. Mas antigamente, lá, a gente tinha a Bíblia de papel. Sabe aquela Bíblia de papel? Vocês conhecem? Né? Já ouviram falar na Bíblia de papel? Então, o crente colocava a Bíblia de papel debaixo do braço e saía e ia para a igreja. Mas, de repente, você perdia a Bíblia de papel. Você deixava num lugar, deixava no outro lugar. E o meu professor falava, se você que é crente, não sabe onde a Bíblia está, cuidado, porque quem ama, guarda, quem ama, zela, quem ama, cuida, quem ama, cuida, gente. Amém? Preciso tomar uma aguinha aqui, que agora apertou a garganta. Vocês estão comigo? Então, quem ama, guarda, quem ama, cuida. Imagine um trem-bala, poderosíssimo, aqueles trem-bala enorme lá da Europa, né? Imagine ele lá, parado. O nome dele é Fé. O nome dele é Fé. Mas o trilho chama-se amor. Por quê? Porque o trilho é amor, sem amor a fé não flui, a fé não anda. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você fazer as coisas sem o amor, não vai dar certo. E a Bíblia diz assim, que Jesus disse assim, Marta, chega, pare um pouquinho de fazer as coisas. Sem amor não vai. Você precisa ter amor, sem amor a fé não vai operar. E falando em amor, que é uma palavra também ali que nós pegamos, né? Nós podemos dizer que no português as coisas são todas iguais. No português ali é tipo um balaio de gato, você tem a mesma coisa para tudo. Mas no grego assim é meio específico e tem a sua definição e aplicação para cada coisa. Nós vemos 5 tipos de amor. O amor, por exemplo, ludos, que é o amor da diversão, que é o amor... Assim, tipo assim, eu amo viajar. A Eliane e o segundo, amam viajar. Eles ludos viajar. Né? Por exemplo, tem o amor storge, que é o amor de pais para filhos. E uma coisa interessante, meditando nessa palavra, eu imaginei o seguinte, que não existia amor maior do que você ter um filho. Esse amor, assim, é algo... Gente, não tem como explicar. E daí Deus falou, tem algo maior. E você fica pensando, meu Deus, tem algo maior ainda, não acredito. Teu amor Eros, que é o amor da paixão dos jovens. Estou apaixonado pela minha namorada. Estou Eros, né? O Eros. Existe o amor filéu, filia. Eu amo a minha irmã. Eu amo o Murilo cantando aqui, quando ele sobe de tom. Nossa, fico lá pensando, meu Deus, que delícia de ouvir, que louvor abençoado. Eu amo estar perto. E também existe o amor ágape, que é o amor que você... É o amor sacrificial, é o amor sem interesse, é o amor divino. Mas o que tem em comum os quatro primeiros amores? O que tem em comum? Em comum esses amores é porque eles esperam algo em troca. Eles esperam algo de você. Cuide bem de mim. Eu amo, mas cuide bem de mim. Né? É assim. Já ouviram falar assim? Eu amo, mas sempre tem o mas, né? Eu amo. Mas o amor ágape é o amor sacrificial, é o amor de Jesus, é o amor 100% espiritual. O amor, os quatro primeiros amores, são o primeiro nível de fé. O amor ágape já é o segundo nível de fé. Por que eu estou falando isso? Porque é assim, nós vamos ver exemplos daqui a pouco. Antes de Jesus estar na terra, não existia o amor ágape. Porque foi Jesus que trouxe o amor ágape na terra. E as suas aplicações, como eu falei, Jesus trouxe esse amor. Foi depois dele que nós conhecemos esse amor. A Bíblia diz que em Romanos, aqui é só uma citação, Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Depois de Jesus veio esse amor ágape, esse amor sacrificial, esse amor sem medidas, esse amor de doação. Mas, Alexandre, você está me dizendo que Davi não conheceu esse amor? Você está me dizendo que Abraão falava com Deus, o que eu vou esconder do meu amigo Abraão? A Bíblia diz amigo Abraão. Salomão, com toda a sua sabedoria, não conheceu. Foi só depois de Jesus. Estão comigo aí? Amém. A fé, ela precisa ser acompanhada do amor, do crer e também do falar. Crer é receber com alegria o que Deus me prometeu. É só receber, gente. Jesus diz assim, eu estarei com você, segundo. Eu estarei com você, Eduardo. Eu estarei com vocês até o final dos dias. Simplesmente você diz assim, obrigado, eu creio. É para mim. Onde um ou dois ou três de vocês estiverem, eu estarei. Obrigado, Senhor Jesus, o Senhor está aqui. Não precisa nem tremer, não precisa ter nada. É assim, é só crer. E quando nós cremos, quando nós acreditamos ali no fato crer, nós falamos. E quando nós falamos, nós entramos em algo que a Bíblia diz, que está em 2 Coríntios 4:13. Está ali o versículo? Está escrito. Cri. Por isso, falei. Esse mesmo Espírito de Cristo, de fé, nós também cremos. Por isso falamos. A fé, como um substantivo, ela precisa de um verbo de ação. Amor, por exemplo, só faz sentido se for demonstrado. Por exemplo, amor como substantivo só vai dar sentido a ele se tiver um verbo auxiliar. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O verbo dar dá sentido à palavra amor. Vocês entenderam? É muito legal, gente. O verbo dar dá sentido a essa palavra amor. Por exemplo, não adianta eu falar para a Fran, eu te amo, porque eu não estou falando nada. Mas agora, se eu falar para a minha esposa, Fran, eu te amo, está aqui o que eu preparei para você, ou está aqui o meu cartão, pegue e vá gastar. Ela vai entender o contexto. Jovens, eu vou pedir um favorzinho para o Eduardo, para a Fran. Eu amo vocês. Eu amo estar aqui. É muito gostoso. Então vem o verbo dar. Vai um chocolatinho para todos. Vocês entenderam? É assim, gente. Ali a secretária lá, é a benção. Vocês estão comigo? Não vamos fugir muito aqui, que senão a gente perde o foco, gente. Vou esperar um pouquinho. É isso aí. Então, galera, fica aí, ó, o que eu tô falando. Eu amo vocês, entenderam? Isso aí. A fé sem obras, ela é morta. E aqui eu quero abrir uma aspas. Porque muitos pensam que a obra da fé é fazer muitas coisas. Acabei de falar. Marta, porém, andava muito preocupado com o serviço. Certamente não é esse tipo de obra que nós estamos falando. Certamente. A fé sem obras, ela é morta, mas qual que é a obra da fé? Gênesis 2, versículo 1 e 2. Foca, presta atenção, isso é muito legal, muito importante. Porque diz assim, o versículo 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra. Mas como que Deus concluiu a obra? O que, que ele estava fazendo? Ele estava falando. Então a obra da fé que a Bíblia tanto fala, não é você fazer, não é o fazer, mas sim é o falar. A fé, a obra da fé é o falar. Palavra só é palavra quando ela é declarada. A Eliane me deu uma palavra. Ela declarou algo sobre a minha vida. Então, eu vou falar uma palavra agora. Agora eu vou falar uma palavra. Amor. Palavra só é palavra quando ela é declarada. Estão comigo? Vamos recapitular um pouquinho. Vamos subir de nível. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra. Sei que o amor... ágape, foi derramado em meu coração. O que eu faço agora? Eu faço o caminho de volta. Eu amo a palavra. E eu amo a Deus. Amém? Muitos creem. Muitos ouvem. Mas poucos declaram. A maior parte das pessoas não declara. A maior parte das pessoas quer na mão. Está na hora da oração. Eu sei que é bom orar em conjunto. É bom quando o pastor ou o líder do grupo vem e ora por você e te favorece. Maravilhoso. Mas o que importa é a tua oração, você falar, você declarar. Você tem que crescer, você tem que amadurecer, você tem que subir de nível, você tem que declarar isso. Tem uma palavra na Bíblia que está em Isaías, capítulo 1, versículo 18, é fantástica essa palavra, gente. Porque Deus diz assim para você e para mim, venha refletir junto comigo, venha conversar, venha razoar, apresente as suas razões, fale para mim a minha palavra e eu a cumprirei. Ele está dizendo, cite para mim as minhas palavras que eu a cumprirei. Se você se sentir à vontade agora, vamos subir de nível. Vamos ler lá 1 João 2,14. E gostaria que você repetisse comigo. Vocês jovens. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens! Eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Então você declarou, quero de novo, quero ouvir. Nós, jovens, somos então você declarou agora, e se você declarou que você é forte, saiba que agora, nesse momento, os céus não precisa ver, não precisa sentir, saiba que isso está acontecendo, os céus estão a teu favor, a tua fé está trabalhando a teu favor, você mencionou, você falou, você declarou, as coisas estão acontecendo para você, aquele problema, aquelas coisas que estão te apertando, te afligindo, saiba que está indo embora, porque vocês são fortes. Amém? Nós já estamos quase encerrando. Vai mais uns minutinhos. Eu sei que vocês são fortes. Vocês aguentam. Aperta os cintos aí. Aperta os cintos que vai ser legal. Nós vamos subir de nível. Amém. Quem quer subir? Amém. Estamos subindo. Devagarzinho, nós estamos aprendendo. Eu já estou terminando. Aperta os cintos. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. É que nós vamos ver dois níveis de fé. Então eu vou ler ali, Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Parece que eu já ministrei, Deus já me deu a oportunidade de trazer essa palavra aqui, mas ela tem um sentido um pouco diferente. Porque diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que entrassem no barco e foram adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. Tem outra versão que diz assim: ele obrigou aos discípulos a entrarem no barco. Tendo se despedido da multidão, a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho ali. E a minha pergunta é o seguinte agora. Ele estava sozinho, ele foi orar sozinho. Jesus estabeleceu que precisava orar sozinho. A Bíblia diz que você, fechando a porta do seu quarto, está orando sozinho e Deus, ele está te vendo. A minha pergunta é: faz quanto tempo que você não ora sozinho? Que você não fecha a porta do seu quarto e diz assim: nas próximas semanas eu não vou sair daqui. Ou nas próximas horas, ou nos próximos minutos, ou então dizendo assim: nos próximos segundos. Porque nós temos 24 horas e bem contadinho, nós temos tempo para Deus, sim. Nós temos minutos para Deus. Nós temos horas para Deus. Mas o barco já estava a uma boa distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava ao contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram assim: é um fantasma. Gritaram de medo: é um fantasma. Aqui nós começamos a entrar no aspecto da fé, daquilo que nós estudamos agora há pouco, que nós vimos. Por quê? Porque a lógica humana falava que Jesus teria que vir com outro barco, não andando sobre as águas. Quando nós andamos por vista, tudo precisa ter lógica, precisa fazer sentido. Quando você vê um paciente com câncer, vai morrer daqui a pouco. Mas nós andamos por fé. Nós já sabemos disso. Ele estava vindo sobre as águas. Para eles era mais fácil, para os discípulos que estavam no barco, disseram: é um fantasma. Então, para eles era mais fácil acreditar num fantasma do que em Jesus, que estava ali, presente. Quando você não consegue entender, apenas creia e aceite. Mas Jesus imediatamente lhes disse: ei, sou eu! Coragem, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. O que Pedro está dizendo aqui, no versículo 28? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, se tu podes, eu também posso. Por quê? Porque o Senhor é o meu alvo, o Senhor é a minha referência, o Senhor é o meu modelo de fé. Se o Senhor pode andar, eu também posso. O que Jesus falou? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, né? Saiu do barco, certo assim, né? Saiu do barco, pondo o pezinho devagarzinho, e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente, o Senhor estendeu a mão e o segurou. Você acha que Jesus não está vendo a sua dificuldade? A sua dificuldade? Você acha que Jesus não está vendo as suas lágrimas? Você acha que Jesus não está vendo o teu sofrimento? Olha o que o texto diz. Imediatamente, ele te segurou. É rápido. Quando você está perto de Jesus, crendo em Jesus, falando as coisas, é imediatamente. Deus responde. Hoje eu estava orando. Senti algo pelos meus filhos. E falei para Deus: Deus, se o Senhor mudar tal situação, eu sei que é para eu continuar fazer o que tinha que fazer. Eles não foram convocados para alguns jogos amistosos. E eles estavam tristes. E saiu a relação. E eu, como pai, fiquei triste por eles. Falei: meu Deus, eles jogam muito, eles são muito bons. Como que a escola deixa isso de lado? E eu sei que eles não mudam a ordem depois que sai. E eu orei e falei: Deus, se é para eu continuar com meus meninos, muda essa ordem aí, não quero nem ver. E fui trabalhar. A hora que eu voltei, a Fran falou: o professor ligou, precisa que os meninos vão jogar. Imediatamente. Eu ganhei um tênis. Aqui, ó. Bênção de Deus. Eu parei na frente da loja e pensei: vou comprar um tênis colorido igual o meu pastor. Vou puxar o saco. Vou comprar igual ele. Não comprei. Segurei, o preço era muito caro. Falei: não, vou dar um tempo para esse negócio colorido aí. Vamos pôr o pé no chão mesmo. Né? O que aconteceu? Eu ganhei. Imediatamente. Foi rápido. Mas é aqui que nós vemos essa história fantástica. Tudo que nós falamos e resumimos em dois níveis de fé. O primeiro nível de fé é estar na terra. Jesus disse assim: suba no barco, saia de onde você está e suba no barco. Porque as pessoas estavam na terra seguindo Jesus. Estavam seguindo ele. Por que seguiam? Porque eles queriam algo em troca. O primeiro nível de fé é quando você segue a Jesus para ser abençoado. O primeiro nível de fé é para você ter as suas necessidades supridas. O primeiro nível de fé, quando você segue a Jesus, é por interesse. Lembra dos quatro amores? Primeiro nível de fé? Lembra? Os quatro amores, a fé, parece que é a fé dos cinco sentidos. A fé de Tomé. Se eu ver os cravos na mão de Jesus, se eu tocar em Jesus, se eu sentir o cheiro do Mestre, a fé dos cinco sentidos. Jesus tinha multiplicado pães e peixes alguns minutos antes dessa história. Mas agora me diga, Alexandre, tem algum problema seguir Jesus por interesse? Claro que não. Nunca, não tem problema. Todos nós aqui servimos e seguimos a Jesus por algum interesse. E você acha que Jesus fica bravo com isso? Claro que não. É naturalmente para Jesus. Eu sigo a Jesus porque eu tenho interesse no meu relacionamento com Ele. E pronto. E Ele aceita natural. Porque todos nós necessitamos de algo. Estamos subindo de nível? Estamos subindo de nível? Mas o segundo nível está lá. No versículo 22, 14, 22, está lá. Então, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos. Jesus insistiu, você já pensou nisso? Jesus insistindo por algo? Jesus insistiu, mas a palavra ali também, a outra é obrigou. Obrigou. Segundo nível. Obrigou. Agora começa a ficar mais tenso, né? Jesus obrigou os seus discípulos a andarem, a saírem dali. O primeiro nível de fé é o que Jesus vai fazer por mim. Mas o segundo nível de fé é o que eu vou fazer por Jesus. O que eu vou entregar a Jesus. Lembra do amor que se doa? Do amor ágape? Agora não é mais sobre o meu interesse, mas sim o interesse dele. Não é mais a minha vontade, mas a vontade dele. Na terra onde eles estavam, as coisas são tranquilas. Porque no barco, quando eles entraram no barco, as coisas não ficaram tão tranquilas. Começaram a vir o quê? Ventos contrários, ondas, ataques. Viram até fantasma. Se imagina? Viram fantasma, acharam que era um fantasma. As coisas não começam a ficar boas quando você começa a subir de nível. Olha o versículo 24. O barco já estava a uma boa distância, fustigado pelas ondas, porque soprava o vento contra eles. Quando você decide fazer o que Jesus quer, saiba de uma coisa: os ventos vão soprar contra. Quando Jesus diz na sua palavra, jovem, largue a pornografia, largue as bebidas, largue as droguinhas, largue as más companhias, largue o sexo antes do casamento. Saiba de uma coisa, jovem, que haverá lutas. Não vai ser fácil, não. O vento vai soprar ao contrário. Mas por quê? Por quê? Porque eu estou subindo de nível. Não são mais as minhas vontades. Você não é mais o centro. Jesus é o centro. Você entrou no barco. Jovens, nós precisamos aprender isso. Quando avançamos na fé, nós subimos o nível e os ataques também sobem. Mas saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Que as conquistas também são maiores. As conquistas são maiores. Amém? Amém? Subimos de nível? Amém, gente. Essa é a palavra. Espero que possa ter tocado no seu coração. Espero que você chegue essa noite, entre no seu quarto e fale com o Pai Celestial. Porque quando você falar com Ele, citar as referências dEle, Ele vai cumprir, e Ele vai falar assim: uau, encontrei alguém que entendeu, alguém que está crescendo, alguém que está amadurecendo, que está conversando comigo. Amém? Espero que você tenha recebido isso em seu coração. Amém? Aleluias.